Porque nós das leis de Purim que nós começamos. Faltou vermos as quatro mitzvot que nós temos no dia de Purim. Como nós vimos, na realidade não é só no dia de Purim, uma delas tem que ser à noite também. Em primeiro lugar, a leitura da Megillah. Nós temos que ler a Megillah tanto na noite como no dia de Purim. O pessoal me perguntou aqui como é que faz com Havdalá. A princípio, o costume é que faz Havdalá só depois da leitura da Megillah. Isso baseado naquilo que nós vemos também nas velas de Hanukkah da sinagoga, que nós primeiro acendemos as velas e depois nós fazemos a Havdalá, justamente para postergar quanto máximo fazer a Havdalá. Antes de ler a Megillah, se faz três brachot, brachá de Amikra Megillah, Mishra da Megillah. Em seguida, brachá de Teatrã de Kimla, você e nós agradecemos milagres que tem feito nossos pais. Em terceiro lugar, se é Teheyano, por ser uma mitzvah que há um ano nós não fazemos. Quanto a brachá de Teheyano no dia, há diversos costumes, quer dizer, tem aqueles que sim fazem, tem aqueles que não fazem Teheyano de manhã. Quando a pessoa está fazendo a brachá para ler a Megillah, faz a brachá, ele vai pensar que essa brachá vale para todo mundo e todo mundo também deve pensar que quer ser incluído na brachá dele. E, portanto, com todas as brachot que nós nos incluímos, nós não falamos Baruch Hu Baruch Shemó, apenas respondemos Amém no final. Também depois da leitura da Megillah, que essa foi lida com Minyan, tem uma brachá também depois da leitura, Hará Vetrivenu, e durante a leitura da Megillah, nós temos que permanecer em silêncio e ouvir cada palavra. Se uma pessoa perder apenas uma letra da leitura da Megillah, ele tem que ouvir toda a Megillah de novo, ele não cumpriu a obrigação dele. E por isso, o silêncio é bom não só para a própria pessoa, como principalmente para os outros. Também, da mesma forma, quando se costuma bater Haman e tatatatá, o Balcoré deve se preocupar em se eventualmente começar a bater antes dele conseguir terminar a palavra, depois que todo mundo parou e está silêncio na sinagoga, voltar a palavra Haman, se eventualmente não deu para ouvir. Também uma coisa que só pode fazer. A pessoa está ouvindo a Megillah e de repente alguém faz algum barulhinho do lado dele, alguma criança pega o Erechan, ou alguma criança adulta pega o Erechan, ele não conseguiu ouvir alguma palavra da Megillah, ele pode completar com a boca dele lendo no Kumash ou na Megillah que ele está acompanhando, completa rápido até chegar, quer dizer, não adianta só falar aquela a palavra, você perdeu a próxima, assim, enquanto você está falando uma, o Kazan já está na próxima. Então você corre até chegar e conseguir acompanhar o Kazan de novo e mantém ouvindo o Kazan. Essa regra, o quê? Sim, vale mesmo lendo no Kumash, não tem problema. Só um pedacinho, não tem problema de completar. É uma forma de conseguir evitar que depois você tenha que ouvir a Megillah de novo. Ouvir. Basta ouvir porque chamei a que ouve. A pessoa que ouve é como se estivesse lendo. Também o costume é que quando o Balcoré lê a Megillah, ele abre ela inteira e não deixa como um rolo já o Sefer Torah, uma vez que a Megillah é chamada de Igeret HaPurim, a própria Megillah é chamada de Igeret, uma carta. E quem conhece como funcionava antigamente, cartas, elas eram sempre abertas desse jeito, então por isso se abre a carta da Megillah também. Um outro detalhe importante também, conforme as Kenazim, quando se ouve a brachá, as brachot da leitura da Megillah, deve ficar de pé. Para a leitura da Megillah, tem aqueles que costumam também ficar de pé, só consegue melhor, bonito. Mas as brachot, você só deve buscar ficar de pé para ouvi-la. Além disso, nós temos mais algumas mitzvot no decorrer de Purim. E aí, essas outras três mitzvot são apenas no dia do Purim, não serve fazer à noite. Quais são as mitzvot? Primeiro, a mitzvah matanot le'evionim, presentes para pobres. É plural, plural. Quer dizer que deve se dar presente para alguns pobres, pelo menos mínimo de plural com dois. Mas, como dizem nossos sábios, o Rambam traz que é mais bonito a pessoa dar mais matanot na Yomim, mais presente para os pobres do que dar mais presente para os amigos. Que lá a mitzvah uma pessoa só receber. Quem tinha uma mitzvah de dois, eles são pobres. E não há alegria perante Hashem como uma pessoa que alegra os pobres. Algumas opiniões quanto que a pessoa deve dar de dinheiro, qual o mínimo de dinheiro que a pessoa deve dar. Se é o equivalente a um pãozinho, o equivalente a uma refeição. Então tem que dar um valor que pelo menos seja um vale-refeição, que seja, sei lá, 12, 15 reais, seja uma refeição, mais ou menos para a pessoa, para cada pobre, e isso pelo menos para dois. E obviamente, como nós falamos antes, quanto mais pobres, melhor ainda. Uma pessoa que sabe que não vai conseguir encontrar com um pobre, em Purim, de repente, não achei nenhum pobre, então pelo menos separe esse dinheiro em Purim e no dia seguinte, ou dois dias depois, uma semana depois, quando você encontrar com o pobre, você dá para ele. Logicamente, não estamos falando de pobres aqui, a mitzvah é com os nossos pobres. A pessoa pode também dar dinheiro para alguém que possa dar para um pobre. Então, sei lá, por exemplo, fazer um depósito nesse dia no CNA ou qualquer outra organização assim de ajuda a pobres, você sabe que você está depositando, isso vai ser dado, obviamente, para os pobres. Ou você só pode dar, por exemplo, um rabino, ou alguém que você sabe, algum amigo que você sabe que vai se encontrar com um pobre nesse dia, você pode dar para ele. Em seguida, nós temos a mitzvah de Shloach Manot. Shloach Manot, a mitzvah de dar dois presentes de alimento para um amigo. Ok, beleza, dá para um monte de amigos, à vontade, mas a mitzvah apenas dá para um amigo. Nesses presentes, a pessoa pode dar tanto comida como bebida, tanto faz. E, de preferência, devem ser dois alimentos diferentes e que sejam alimentos prontos para serem consumidos. Então, por exemplo, não dá gelatina em pó. Você quer dar gelatina, já prepara ela, já está um potinho pronta para ele poder imediatamente comer. Também se costuma que todo o princípio, na verdade, é que você dá essa comida para a pessoa comer em Purim, como refeição de Purim. Então, por isso é bom, para quem recebe e fala com a nossa, pegar desses alimentos que ele recebe um pouquinho e fazer parte da refeição de Purim. Não tem problema. O fato de ser dois alimentos, são dois alimentos, não tem nenhum problema. Pode dar um pão, por exemplo, é a mocinha, então não pode dar mais nada junto? Pode, não tem nenhum problema. O conceito não é que a pessoa vai ter que fazer duas brachot. Porque pode ser a mesma brachá também. Eu posso dar uma maçã e uma pera, por exemplo. Estou cumprindo a mensagem do mesmo jeito, a mesma brachá, não tem nenhum problema. Há aqueles que dizem que é preferível, pelo fato da linguagem hebraica ser Mishloach Manot, Mishloach é de Sihut, é um mensageiro. Então, mandar esse presente com alguém. E há aqueles que falam que não, que é melhor você fazer a Mishloach você próprio. Por isso, tem gente que costuma dar dois. Você dá um direto para um amigo e o outro você manda com alguém para entregar para outro amigo. Também essa Mishloach, Mishloach Manot, é de ser feita de homem para homem e de mulher para mulher, quer dizer, todos são obrigados, são homens e mulheres, e cada um manda para alguém do próprio, do mesmo sexo. Em seguida, nós temos também a mitzvah de Seudat Purim de Mishpeh, de uma refeição em Purim. Essa refeição deve ser feita no dia, embora também é bonito que à noite, depois que a pessoa volta da leitura da Megillah, ele sente para comer uma pequena refeição, mas lá não é a mitzvah do dia. Aqui é uma mitzvah que a pessoa faz no dia de Purim, na parte clara do dia, onde ele deve se preocupar em comer uma refeição. Refeição quer dizer que vai ser pão. Também, pelo fato de ser meio yon, quer ser carne. E aí tem aqueles que costumam comer carne escondida, crepala, porque já que não é bem no Yom Tov, é um dia normal, um dia de semana, mas é um dia especial, então por isso você come a carne coberta, demonstrando que é um dia meio a meio. Também nessa refeição, nós temos a obrigação de beber vinho. Uma vez que a maioria dos acontecimentos da Megilá aconteceram em momentos de mistê, de refeições com vinho. Por isso deve-se beber vinho, e a primeira parte só deve beber mais do que ele está acostumado, obviamente mantendo as moderações e tendo bons modos. Durante essa refeição, a pessoa deve buscar louvar a Hashem, afinal, toda a função dessa refeição é a pessoa lembrar do milagre e comentar o milagre e agradecer a Hashem por esse milagre, como nós mencionamos outro dia. Se Haman conseguisse fazer o plano dele, nós não estaríamos aqui hoje. Além disso, nessa refeição também, tem que lembrar, de Katamazon deve-se fazer Alamissim, igual todas as refeições desse dia e as filas desse dia. Também há aqueles que costumam fazer a refeição de Purim bem no final da tarde. A pessoa que costuma dessa forma deve tomar muito cuidado para começar a comer e comer pelo menos uma fatia de pão antes ainda de anoitecer. No caso, acho que parece que a refeição é 6 horas. Agora, o pôr do sol está sendo 6h40, mais ou menos, então até lá ele já deve ter sentado para comer, começar a refeição. O dia seguinte de Purim, chamado de Shushan Purim, que é Purim tanto na cidade de Shushan, como também em todas as cidades moradas desde a época de Yoshua Binun, que hoje em dia, por exemplo, em Yerushalayim, tem algumas cidades também que há dúvida se eles fazem em dois dias, mas, de qualquer forma, hoje em dia há cidades famosas que faz Shushan Purim em Yerushalayim, e nós, estamos fora de Yerushalayim, não falamos Tachanun apenas nesse dia, porque no final das contas não deixa de ser também um dia especial.